Falando de Livros.
E agora é hora de entrevista aqui no programa. Os livros ilustrados são conhecidos por fazer parte da infância de crianças. A oficina O Livro Ilustrado e Seus Espaços discute com os participantes noções e características dos livros ilustrados. Para conversar conosco, convidamos a ilustradora e autora de livros para infância e ex-aluna da Escola de Belas Artes da UFMG, Amarilda Castanha. E ontem eu conversei com ela e você confere esse papo agora. Amarilda, como você começou a se envolver com livros ilustrados?
Então, eu sou formada em Belas Artes, né? Aí mesmo, na UFMG, já há algum tempo. E durante a época da faculdade, eu me interessei muito pela ilustração. E, enfim, e fui fazendo algumas oficinas, porque não existe, né, no Brasil, um curso específico, um curso só para ilustração. O que nós temos, agora temos com um número maior, né, enfim, temos alguns ilustradores que dão cursos aqui e ali pelo país, mas quando eu formei era um espaço mais restrito e mais carente ainda, né? Então, o que eu fiz foram cursos de Festival de Inverno, com a Ana Raquel, ilustradora, e o Paulo Bernardo Vaz, que era professor da comunicação, né? E esses cursos é que foram me abrindo e eu fui sendo fisgada pela imagem, pela ilustração. E aos poucos a gente vai percebendo como que a imagem tem narrativa, como que a gente dá esse poder de narrativa para as imagens. E quando eu vi, eu já estava com essa necessidade de criar as próprias histórias. Então foi mais ou menos assim. Eu não decidi um dia, acordei e falei, vou ser ilustradora, vou fazer livros ilustrados. Não, isso vai acontecendo. Quando você vê, você já tá envolvida com esse processo, né, de criação.
Marilda, por que devemos discutir dentro da literatura sobre livros ilustrados?
Uma boa pergunta. hoje nós vemos cada vez mais esse conceito de livro ilustrado não se restringe a um livro com ilustrações. É bem diferente. O livro ilustrado, ele vai ser uma história, ele será uma história contada com dois códigos, o código escrito e o código visual. Às vezes nem com o código escrito, às vezes se constrói um livro ilustrado apenas com o código visual. Né? Então, assim como o livro, e na verdade, antes de comentar o que eu estava começando, na verdade, tudo vai fazer sentido no livro ilustrado. O formato, o passar das páginas, o tipo escolhido, a fonte escolhida, enfim, todos os dois vão contar essa história. Muitas vezes o texto fala uma coisa e a imagem fala outra no livro ilustrado. A imagem nega. Então é um objeto redondo, porque ele vai ser, a fruição desse objeto, ela se faz quando você tem as duas coisas. E o ilustrador é que vai ser o maestro disso aí, ele vai orquestrar essa música, entendeu? Entendi. Hora que o texto vai estar cantando uma canção, vai estar com uma melodia, e a imagem com uma outra melodia. Outras vezes ele vai redundar. Então, assim, é difícil explicar isso no rádio, porque no rádio não dá para a gente mostrar, né? Mas é mais ou menos isso. A gente vai... eu acho que essa é uma comparação válida. O ilustrador, ou o criador do livro ilustrado, vai orquestrar essas duas linguagens que vão enfim, que vão contar juntos uma história.
Sim. E aproveitando então que nós falamos sobre elementos verbais e não verbais na literatura, como esses elementos eles se completam em livros ilustrados?
Às vezes eles nem se completam.
Nem se completam,
às vezes eles se contradizem. É interessante. Tem livros lindos, assim, que o texto está afirmando uma coisa e a imagem está fazendo outra coisa. E é só nessa leitura que você vai entender.
Entendi.
Né? Então, eu não estou conseguindo lembrar nenhum exemplo aqui.
Tudo bem.
Né? Mas o texto fala algo e a imagem fala outra.
Sim.
E juntos é que eles vão contar essa história.
Entendi. Marilda, como surgiu o conceito de livro ilustrado?
Então, o livro ilustrado, na verdade, essa contação de histórias, esse contar alguma história com esses dois códigos, né?
Uhum.
Então nós vemos muitos autores, muitos artistas utilizando esse recurso, mas um que a gente considera como o precursor do livro ilustrado moderno é o Maurice Sendak. Então, o Sendak fez Onde Vivem os Monstros, e nessa história, que na época foi muito criticada pelo Bruno Betterheim, um psicólogo, nessa história ele trabalha uma coisa muito, muito, com muita coragem, com muita poesia, a desobediência infantil.
Sim.
Né? A desobediência infantil. E essa qualidade que o imaginário tem, essa qualidade não, essa necessidade que a gente tem do imaginário para viver uma situação difícil.
Sim.
Então é um menino que faz muita bagunça, a mãe fica brava, põe ele de castigo, e ele, e nesse momento, o quarto dele se transforma em uma floresta, né? Ele se transforma em uma floresta, então a gente vê o quarto se transformando na floresta, e daí para frente, as páginas, as ilustrações do livro vão mostrar o Max, que é o personagem, numa floresta. E nessa floresta, ele vai ser o rei dos monstros, né? Então ele tem esse... É o local do imaginário, por excelência. Então é um menino que fez bagunça, a mãe põe de castigo, e logo depois, no final da história, ele volta para a realidade novamente.
Uhum.
E as páginas do livro funcionam como é um recurso para a gente fazer essa viagem do Max, né? Até o país dos monstros, até o lugar onde ele é o rei dos monstros, e depois ele voltar para a realidade. Então, eu fico imaginando que iluminuras, que pequenos desenhos, que a história da arte tem momentos também com esse conceito, né?
Sim.
De picture book. Tudo aquilo que você vai... Agora, o Sendak conseguiu colocar isso de uma forma linear, dentro desse objeto sequencial que é o livro.
Sim, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Ficou confuso, não?
Não, ficou ótimo.
Então, ele vai nos dar... e daí para frente, né, vários ilustradores e autores se debruçam a contar histórias com essa característica.
Sim.
Né? Então, tem um outro autor inglês, o John Burningham, que ele se dedicou a fazer o mundo dos adultos e com o mundo das crianças. Então, na página da direita, na página da esquerda, aliás, é o mundo dos adultos.
Sim.
Mais seco, cores fracas. Na página da direita é o mundo das crianças. Alegre, vibrante. Então, olha só, são conceitos das artes plásticas, né? Os elementos visuais das artes plásticas em função da narrativa. Então, a cor vai contar uma história no livro ilustrado, a linha... A intensidade da linha. Então, tu, tudo aquilo, eu costumo dizer que as notas musicais, né, do desenho, que são luz, sombra, luz, sombra, cor, enfim, linhas, pontos, eles vão estar a serviço dessa história que a gente vai contar.
Entendi. Marilda, e sobre o mercado editorial dos livros ilustrados, como ele se articula nos dias de hoje?
Às vezes me perguntam, mas existe livro ilustrado só para criança? Não, tem livro ilustrado também para adulto. Uma coleção clássica disso fez um sucesso imenso nos anos 90, foi o Diário de Sabine. Grifin e Sabine, uma coleção belíssima, era uma febre, né? Foram três livros e se tornou uma febre ouvir essa história desse casal pelas cartas de amor que eles trocavam. Uhum. Isso é um exemplo grande de livro ilustrado para adultos. Mas podemos até dizer que o número maior, o interesse maior, o maior número de publicações é mesmo para as crianças. Uhum. É voltado para as crianças e para as editoras. Quem investe mais são as editoras que fazem livros para a infância, né? Uhum. Bom, eu acho que é crescente. Agora, isso não quer dizer, quero deixar bem claro que não é só fazer livro ilustrado. Às vezes, no próprio livro, com uma história comprida, uma história clássica ou comprida, uma história, assim, um conto de fadas, por exemplo, você pode contar o conto de fadas com esse viés do livro ilustrado.
Uhum.
Então, não é apenas contar uma história, para fazer um livro ilustrado eu não posso contar uma coisa clássica. Não, você pode sim ter essa atitude, vai depender da atitude.
Sim.
Ter essa atitude de usar os dois recursos, o gráfico, né, o código escrito e o código visual,
sim,
num objeto só.
Entendi.
Então, existe também um livro belíssimo, eu não tenho, não vou lembrar nem do nome, mas eu já vi esse livro na casa de um amigo, que é Cachinhos de Ouro, contada como um livro ilustrado.
Que interessante.
É muito interessante. Sim. É muito interessante. E só com esses recursos. Pouco texto, mas só com esse recurso gráfico e visual.
Sim,
bem acentuado.
Sim, entendi. E então, Marilda, convide os nossos ouvintes da Rádio FMG Educativa para participar aí da oficina.
Não só convido, como
sim,
agradeço o espaço, Marco Túlio, que vocês me deram, né? Me ofereceram com toda simpatia. Então, a oficina será no SPAI.
Sim.
O SPAI também é uma escola, não é só uma escola, é uma casa de criação, né? Um ateliê da Nídia Negromonte, também ex-aluna da UFMG, minha contemporânea, e do Marcelo Drummond, que é um artista, todos dois são artistas visuais. Ele também é um designer gráfico competentíssimo, né? Inclusive assinam livros ilustrados e ilustrações de livros. E, enfim, é isso. A gente convida para esse encontro. Será amanhã, começa amanhã às 9 horas da manhã, o dia inteiro, na
sim,
quinta e na sexta. E no sábado de manhã também, nós teremos o fechamento desse encontro.
Um encontro.
É no bairro de Santa Efigênia, na rua Tenente Anastácio. E acho que o mais importante é que a gente vai dar esse foco, né, para uma criação autoral. Então, não só vamos falar com mais, vamos dizer assim, com mais tempos, mostrar livros, falar sobre livros, vou mostrar meu processo de criação também, de alguns livros recentes meus, e mais que isso, dar espaço para que cada um desafie a folha branca, né?
Sim.
Aquele medo de se colocar numa folha branca e possa, dentro de 2 dias, que é um tempo até curto, mas a gente vai tentar, sim, fazer, nesse tempo curto, um projeto. Cada um vai tentar fazer o seu projeto pessoal.
Uhum.
Então é isso. Estão todos convidados. E, de novo, obrigada pelo espaço.
Tá, muito obrigado pela conversa, Marilda Castanha. E as portas da Rádio FMG Educativa estão sempre abertas.
Ah, muito obrigada.
Então, obrigado e até a próxima.
Até a próxima, Marco Túlio.
Tchau.
Tchau.
Bom, essa foi a minha conversa com a ilustradora e autora de livros para a infância e ex-aluna da Escola de Belas Artes da UFMG, Marilda Castanha, sobre a oficina O Livro Ilustrado e Seus Espaços. O evento, como ela disse, começou hoje e vai até o sábado, sempre às 9 da manhã no Ateliê Espai. Hoje e amanhã ocorre uma segunda sessão, a partir das 2 da tarde. O endereço do Ateliê Espai é Rua Tenente Anastácio de Moura, número 683, no bairro Santa Efigênia. E para se inscrever e saber mais sobre o evento, acesse o facebook.com/ateliê-espai ou no telefone 2510-5512 ou no telefone 2510-5512. E como a Marilda disse durante a entrevista, os livros do Maurice Sendak, Onde Vivem os Monstros, e a trilogia Griffin e Sabine. As duas são encontradas no www.livrarianobel.net.br. Você consegue o acesso a essas duas obras lá na livrarianobel.net.br.
Falando de livros.